Galhardo, 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 tá jogando muito com a camisa do Inter. Pode anotar que hoje tem gol do TG. Teve assistência, pênalti ele cobra. Mais uma rodada dando um show no Cartola. Partiu, foi pra cima, driblando o adversário.
Sejam muito bem-vindos ao Cris Podcast. Eu sou o Bruno e a minha frase hoje é: tô sobralizado, meia atacante, volante, o cara é brabo.
Cris no Cris.
Então tamo com ele aqui que tá mais seguro que o Price. Juninho!
Um abraço pro Price, né? Falhou miseravelmente nas suas defesas, como sempre. Mas eu não tenho frase de hoje, eu queria só fazer uma lembrança, na verdade. Uma lembrança de que no começo do Campeonato Brasileiro, uma certa pessoa aqui desse cast, né, falou um pouco ali de que o Atlético Mineiro era um baita de um candidato a rebaixamento. Atlético Mineiro hoje é líder isolado do Campeonato Brasileiro e um dos candidatos mais fortes ao título. Um abraço a todos.
Cara. Cara, mas é aquela coisa, né, velho? Né? Se você botar o contrário à tabela, é nosso.
Justo.
Entendeu?
RB, Goiás, líder do Brasileirão, foda-se.
É nossa. É nossa, que é isso, Júnior? Que coisa... Não, não fique assim, cara. Afinal, no chute certo, você é o último, se não
me engano. Verdade, é verdade. Eu tenho, não tenho local de fala.
Mas aí, estamos se encaminhando para reverter esse placar, viu? Júnior, se acalme. Eu vou chegar em
Aliás,
você.
Aliás, eu queria mandar um abraço aí para todos os podcasts aí, que no chute certo, estamos em outro patamar, né?
Justo, justo. Então, ele que tá mais desesperado que o Coringão contratando o Wagner Mancini, Saulin.
Porra, obrigado Corinthians, antes da minha frase aqui, eu queria agradecer o Corinthians, porque desfalcou o Atlético Mineiro, que o Wagner Mancini
conhece,
tá fazendo
conhece,
um bom trabalho.
Conhece.
Ou o Atlético Goianiense, perdão. E fudeu o Corinthians, porque o Wagner Mancini sempre rebaixa os times que treina, né? Então... Obrigado, Corinthians. Mas a minha frase aqui, eu queria pedir, por gentileza, para todos os podcasts aqui, um minuto de não silêncio pela saída de Berguinho.
Prezef no chat.
Um minuto de zoada, né?
Obrigado.
Caralho, você foi só o cara sair que o Ceará voltou a ganhar, né?
É o seguinte, foda. Ó, se eu fecho os olhos, minha mente enxerga você.
Justo, justo. E por fim, ele que tá morrendo de saudades do Ramonismo. Tô não.
Meu Deus do céu, eu não tenho muita saudade do Ramonismo também não. Eu tenho saudade do Antônio Lopes já tá dentro do Vasco mesmo, ele já podia descer e assumir o Vasco da Gama, a direção técnica.
Porra.
Enfim, minha frase pra hoje é o seguinte: saudade de estar no Trairi queimando minha careca. De resto é resto.
Poxa, um abraço pra todo
cara
mundo.
O cara é semi-careca. Atenção, o cara é semi-careca e não passa o protetor na cabeça. Aí fica com a cabeça parecendo, vamos dizer assim,
a cabeça.
Uma piroca. E vem reclamar no podcast.
Fica parecendo uma cabeça.
É porque eu sou cearense, né, mano? Tem uma cabeça grande.
Boa. Essa foi boa. Essa
boa.
Foi boa. Parabéns.
Boa, justíssimo. E é isso aí. O Cris dessa semana vai falar sobre as oitavas da Copa do Brasil que estão chegando. Vamos ver aí pra quem ficou mais fácil e vamos chutar aqui de quanto é que o Santos vai golear o Ceará. Então é isso. Chabulete, que o Cris tá começando.
Ai, meu cu. Alguém quebra o Marinho, por favor.
Então vamos começar aqui, ó. Primeiro confronto de alvinegros Santos e Ceará, começando na quarta-feira, dia 28 de outubro, e o jogo de volta na terça-feira, dia 3 de novembro. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo aqui em capital, né?
Em capital,
pode. Sim, em capital.
A capital, tá com capitão.
Minha nossa senhora, acaba o cast, acaba o cast.
Acabou, um abraço.
Não, vamos pro jogo.
Mas não, aí, favor, a melhor coisa do capitão é realmente a musiquinha, né? Porque o resto...
Fraco.
Vamos pro jogo.
Por favor, se ater ao tema.
É, ao tema. Santos sem Ceará, Santos Ceará. Vamos lá. Análise tática. Não, técnica não. Técnica do confronto. Eu digo, como clubismo grita mais alto, eu acho que o Ceará tem uma qualidade técnica comparável à do Santos. Porque, assim, infelizmente acabou a competitividade no Brasil, né? Ninguém se compara mais ao Ceará. A exemplo da Austrália, que se mudou da Oceania para a Ásia, o Ceará deveria tratar com Dubai a criar uma seleçãozinha boa.
Ceará vai chegar e dizer assim, eu vou acabar com a Lava Jato porque não existe mais competitividade no Brasil.
Eu vou acabar com o estadual.
Vou acabar com o estadual. Cara, é o seguinte, sobre o Ceará ter um nível de competitividade com o Santos, assim, é uma bondade, né? Assim, como diria o Tonão, foi um comentário pueril. Né? Eu acho que o Ceará tem o mesmo nível do Santos, sim, né? Caso ele venha com o reserva. E aí talvez a gente consiga competir. Não, brincadeira, eu tô hateando o Ceará aqui, mas é porque o Santos realmente tá numa fase que a gente não esperava, todo mundo esperava o Santos nessa primeira metade de campeonato do lado de baixo da tabela e tá brigando lá em cima e vem jogando bem, tá jogando bem. No jogo daqui, no jogo Santos, Ceará e Santos pelo Brasileirão, foi um jogo pau a pau, que foi parelho, e o Ceará não conseguiu um bom resultado mais por conta da arbitragem do que por outra coisa. O Ceará vai ter chance, mas o favoritismo é com certeza do Santos.
Como você bem disse aí, todo mundo esperava o Santos mais afundado, mas por ironia do destino veio o Marinho e desafundou. Mas eu acho difícil o Ceará querer alguma coisa quando o atacante do time é o Marinho, conhecido pelos seus mini-mísseis aleatórios, e o goleiro do Ceará é o Fernando Praz.
Conhecido pelos seus mini-frangos aleatórios.
Mini frangos aleatórios.
Mini não, mega, né?
Mega, gigantescos.
Abraço aí para Fernando Praz.
Eu queria realmente abraçar porque ele tá precisando. Um abraço, um tapinha nas costas, um carinho assim, meu amigo. Sinto também de uma psicóloga. Ela que já ajudou muito nosso querido amigo. Ele que escutou o podcast, procurou uma ajuda profissional, recuperou, se não leva mais cartões, ajuda na defesa, ajuda no ataque. O nosso amigo Cachaça. Agora o goleiro também precisa procurar uma pessoa para poder ajudar ele psicologicamente aí a ter um pouco mais de confiança, porque o homem está levando muito frango. Falando em frango, que é um animal, falamos agora também do peixe, que é também um animal.
Não. Veja bem, falando em frango, o pão caseiro da mamãe recheado com frango, meu amigo, é uma brincadeira, não
é
não?
É brincadeira, porque sério mesmo é o de calabresa, que é um arrombamento, meu amigo.
Você, mãe, que aí aproveitar o dia das crianças aqui que acabou de passar, quiser presentear seu filho, compre um pão caseiro da mãe.
Sabor Nutella, né?
Mas é porque... Sabor Nutella também.
Sabor Nutella e pra criançada.
O dia das crianças é todo dia. Ah, mas o dia das crianças não é feriado. Feriado é de Nossa Senhora Aparecida. Nossa, dia de Nossa Senhora é todo dia também. Compre o pão caseiro da mamãe, ajude a mamãe. Está necessitando de ver.
E ajude uma senhora também, se quiser, né?
É, exatamente.
Também.
Que não deixa também, de ser.
Diga lá.
Rapidão. Não é do tema, mas pode ser até um tema de um podcast, é uma indicação aqui, de que agora o Santos contratou o Robinho, né? Causou uma polêmica no mundo futebolístico, no mundo não futebolístico.
Vai tomar no cu o Santos.
E aí, não tem a ver, mas só indicação aí dos próximos podcasts, né? Jogadores... que foram acusados de algum crime.
Santos aí, que assim, já começando aqui a nossa lista, a gente já vai gastar aqui nosso... Falando de Santos e Ceará, né? Análise do jogo. Santos que contratou o Robinho, que acabou de ser, que estava preso por assédio, e o Ceará que contratou o Juninho Piauiense, que também estava sendo, que era condenado por agredir a própria mulher. Juninho Piauiense, reiterando aqui. E...
Justo.
O foda. Interpelado sobre a situação, o presidente do Ceará disse que isso não tinha nada a ver. O que importa é o cara chegar e jogar bola. Isso é sobre isso, hein?
Sim.
É tão sobre isso. Só fazer uma pequena correção, né? O nosso querido aí, Robinho. Eu acho engraçado que o Petkovic hoje chamou ele de Rubinho. Impressionante a dicção do Petkovic. É, assim é uma dádiva. chamou ele de Rubinho. O Rubinho, né? É, não é por assédio, é por estupro mesmo. É questão assim do estupro. É. Eu queria mandar um abraço pro Luiz Roberto aí, né? Que tinha todo o nosso respeito como narrador, mas hoje ele fez um comentário muito feliz. E foi dizer assim, ah, eu acho que essa questão do Robinho tem que ser analisada, né? É, chegar no Santos e ser questionado. Por exemplo, o Messi, quando sonegou o imposto, não foi questionado. Um abraço, né, pros comentários pertinentes de Luiz Roberto. Né? E só por isso o Santos vai se fuder e o Ceará vai passar a próxima fase. Mas é, ó, vamos só, pra terminar o jogo aqui, vamos dar os palpites aí, por gentileza, vossa vai. Senhoria.
Posso começar por mim?
Vai, pode.
Eu que, rapidinho, pode. Eu que não fiz direito a minha análise, mas o negócio é o seguinte, é porque é complicado. Ceará, eu acho que o Ceará tem chance de beliscar aí um resultado favorável, mas vai ser um jogo duríssimo, assim como as espinhas de um peixe. E o Santos vem superior, mas também não é impossível beliscar a vitória, não. O Ceará chegou perto de ganhar aqui em Fortaleza, aquele jogo contra o Santos. Vai ser um jogo duro, mas eu acho que realmente o Ceará tem chance. Por isso eu diria que vai ser 3-0 Santos.
Boa!
Justo.
Eu digo, cara, eu digo assim, eu acho que o jogo lá vai ser determinante, né? Não levar a peia lá, eu acho que e vai daqui? Ser um... Não, acho que não levando peia lá vai ser mais determinante do que o jogo daqui. Mas, sem clubismo, é favorável que o Santos passe. Então, acho que o Santos deve passar.
Vocês não sabem de nada. O Ceará, já estou entrando aqui em contato com o Robson, para levar o jogo da volta para Guaramiranga.
Ah. Né?
Porque aí, como é um pouco mais acima do nível do mar, talvez o peixe não aguente.
Boa.
E aí, o jogo, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. Com o Fernando Praz pega no pé!
Fica aí a denúncia do torcedor.
Só fazer uma última denúncia aqui, ó. Nesse mesmo programa que o Luiz Roberto falou essa, vamos dizer assim, essa sua fala incrível, ele falou hoje também que os jogos do Nordeste eram muito difíceis porque o Nordeste é muito úmido. E aí, em média, um jogador perde 3 quilos. É uma partida jogada no Nordeste. Então, é foda, né? Quando o Santos jogar aqui, o Soteldo vai desaparecer, por exemplo.
Vai virar aquele mini Soteldinho.
Vai, mini crack, né?
O cabeção.
Um abraço pro Soteldo. Então, vamos partir pro próximo jogo aqui, ó. Clássico gaúcho, Grêmio Juventude. Eu acho que é difícil de você até argumentar nesse jogo, né? O Juventude realmente é bem melhor que o Grêmio.
Oxi. Juventude passa de fase e ninguém questiona isso.
É, o que falta pro Juventude é só um pouco de experiência.
Sim.
Que pariu. Queria reiterar aqui rapidinho que a torcida do Grêmio vem pedindo a saída do Renato há um tempo, viu?
Sim, sim. É verdade.
De Vaz também, né?
Eu queria também reiterar aqui o meu parabéns a toda a torcida do Juventude pelo dia deles hoje, né?
Boa.
É pra isso que eu contratei esse menino. Não, mas agora falando sério, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil pro Grêmio, eu acho. É claro que o Grêmio é favorito, mas é o seguinte, o Grêmio tá em 14º no Brasileiro, jogando mal o Brasileiro, fazendo jogos ruins na Libertadores também. E o Juventude tá em 5º lugar na Série B. Vamos dizer assim, tem um elenco que tem mais tempo para descansar, porque o Grêmio vem em sequência de jogo, emendou o Campeonato Gaúcho. Então assim, pode ser que chegue mais descansado pro jogo e talvez isso faça diferença. O primeiro jogo vai ser determinante, o primeiro jogo na Arena, para ver se o Grêmio vai emplacar logo uma vitória com uma grande diferença de gols, ou se o Juventude vai conseguir uma competitividade para arrancar alguma coisa lá no Alfredo Giacone.
Sim, sim. Não, mas falando sério agora, eu acho que o Grêmio passa tranquilamente, eu acho. Porque o Grêmio é aquele negócio que pode estar mal como for, mas é o Grêmio do Portaluppi, é o...
Copeiro.
Papa mata-matas, né? Muito copeiro. E acho que passa. Mas atenção aí pro ponta do Juventude, Breno Lopes. O cara joga o fim.
Justo. Mas assim, você, o Saulo, só levantar uma bola aqui. O Saulo falou que é o Grêmio do Portaluppi é um time muito copeiro. O jogo vai ser dia 29 de outubro. Então, talvez até lá, se o Renato não for demitido, né?
Ah, não, se o Renato for demitido, aí... Aí, eu não sei.
Aí vai ser O Grêmio de quem seria, né? O Grêmio
Inclusive, não escute o nosso cast sobre a troca de técnicos no Brasileirão, porque já tá mais desatualizado do que qualquer coisa.
Desatualizado.
Foi demitido milhões de técnicos aí, tem que
gravar. Foi na época áurea que o Cruzeiro contratou o Ney Franco. Sim, agora ele já foi demitido, já.
Tá, foi demitido.
Vem quem aí depois, hein? Sendo os próximos capítulos. Vem
que... O Lisca, inclusive, já negou.
E o Filipão também.
Bem demais, tá certo ele. Vamos partir do próximo jogo aqui então, Botafogo e Cuiabá, a partir do dia 27 de outubro, lá no Engenhão. Pra ser muito sincero, o Cuiabá é favorito pra mim.
Eu falo a mesma coisa.
Olha,
eu também sei. Olha,
eu não sei, porque o Cuiabá é de qual cidade? De Cuiabá, né?
Sim.
E aí o Botafogo, indo jogar em Cuiabá, tá jogando em casa.
Essa é uma piada que tá complicada.
Pesada.
Eu achei feio.
Essa é uma piada que vai ter que ser estudada aí pelo editor pra ver se ele vai passar ela ou não.
É complicado aí, mas é complicado.
Eu queria pedir desculpas ao nosso ouvinte.
Mas bom, mas olha só, o Saulo fez uma piada ruim, mas pelo menos ele tá reconhecendo as queimadas, né? Ao contrário do nosso presidente que diz que não tem mais.
Boa, boa, boa.
Exato.
Então
exato.
Pelo menos a piada serve como um alerta aí, né? Continua fica as queimadas. Alerta. Alguém faz alguma coisa.
É uma piada com a mão na consciência.
Toda a força. É, não, toda a força ao povo.
Tirou a mão do pau e botou na consciência, só um minutinho, né?
É, não, mas foi uma piada educativa aí. Toda a força e solidariedade é o povo do Pantanal.
Geografia, sim. Ecologia, tudo junto.
Foi. Biologia. Mas foi uma piada que envolveu a atualidade, geografia, foi uma piada bacana.
Foi, foi geocache.
Futebol, história,
isso.
Foi.
Exato. Mas, fronteiras não,
invisíveis do Mato Grosso.
Mas, falando sério, eu acho que o Cuiabá realmente é favorito. O Botafogo não tá jogando nada.
Favorito, eu acho uma palavra muito forte. Eu acho equivalente a Ceará e Santos. Que no final, no final, o mais fraco vai vencer, então vai dar Cuiabá.
Bom, eu sinceramente eu não acho o Cuiabá mais fraco que o Botafogo em momento nenhum. O Cuiabá vem fazendo uma belíssima campanha na Série B, é o primeiro colocado e disparado, com 32 pontos em 15 jogos. A Ponte Preta tá ganhando nesse momento, tá com um jogo a mais, e ainda assim são 5 pontos de diferença pro líder. Então, cara, é uma campanha inacreditável do Cuiabá, e o Botafogo mal, né?
O Cuiabá tem algum patrocínio forte, assim?
Tem o Marcelo Chamusca como técnico.
Esse olha é o esse fila da puta, mano.
Boa.
Ah, foi mal. Ele é o técnico mesmo?
Não.
Mesmo.
É o técnico.
Chama, que tá fazendo uma piada com chama. Com chama.
Não, não. É sério, ele é o técnico mesmo.
Eu não me toquei disso.
Ele é o técnico mesmo, ele é o técnico mesmo. Eu nem falei na maldade, pô. É porque ele é o técnico mesmo, de verdade.
Puta merda,
eu
percebi agora, mano.
É verdade. Não, mas o Chamusca, então, que conhece bem o time do Botafogo.
Verdade.
Não, mas sério. Não, mas o Chamusca é um puta técnico. O Chamusca
é bom,
no Ceará. O Chamusca era primeiro lugar sempre com Fortaleza na Série C, tipo, disparado. Ele só perdia mata-mata. Inclusive, esse é um problema, né? Mata-mata aí.
É verdade.
Sim.
Então, talvez, eles não sejam mais tão favoritos.
Exato.
Não, se bem...
Acabei de
e outra coisa é que o Botafogo passou sofrendo pelo Vasco, né? E eu acho que...
Eu acho bem, meu amigo.
Você vê o nível, né?
Pois é. E aí eu acho que sim, o Cuiabá vem...
Pro Botafogo não, cara.
O Cuiabá,
pro Botafogo não.
O Cuiabá não vai... Não vai eu creio eu que o Cuiabá não vai fazer um jogo defensivo. Né? Eles não vão se manter lá atrás no,
vão
nos dois jogos.
Até porque sim. A proposta de jogo defensivo é do Botafogo.
Isso.
Exato.
Se, for, se, o, exato. Se o Cuiabá for defender também, eles vão ficar cada um no seu campo. Olhando pra cara do outro.
Totó.
Exato. Eu queria só fazer uma piada aqui pra tu cortar do cash. Só uma piada pra tu cortar do cash aqui. Que eu queria que o Botafogo contratasse o zagueiro Breno. Seria muito bom.
Puta que pariu.
Mas aí, cortado.
Vou ver se eu vou cortar isso aí ainda.
O zagueiro Breno que já não joga mais futebol, se aposentou porque percebeu que estava queimado.
Sim, estava muito exato. Excelente.
O cast de hoje está pegando fogo, hein?
Um fire, vamos.
Então vamos, ó. Agora o duelo do ciúme, né? Atual e ex, Fortaleza e São Paulo, duelo a partir dessa quarta-feira, dia 14. Inclusive, meu, vai tomar no cu. Ou, meu, muito obrigado, não sei, né? Porque quebrou todo o calendário do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, que do nada vai ser antes de todos os outros, quebrou a sequência de jogos do Ceará. Obrigado pelo descanso e vai tomar no cu também por ter quebrado a sequência.
Eu acho que alguém sabe por que foi adiantado? Eu não faço ideia.
Por alguma razão talvez. Do destino, eu acho que por causa da Sul-Americana. Que Libertadores, mano. Que Libertadores. Respeita o meu São Paulo.
E Sul-Americano, Fortaleza também tá fora. Um beijo pro Independente.
Não, mas aí o São Paulo tá na Libertadores, tá na Sul-Americana. Se o São Paulo conseguir ficar em terceiro lugar, né? Que é uma proeza, assim, pro São Paulo. Ele vai pegar o Sul-Americano, que vai atrasar o calendário. E aí ele tiver que jogar o jogo pra agora, o que fez com que o Ceará perdesse o jogo contra o São Paulo. Então, é a bola de neve, é feito brabolento. Mas aí, falando de Fortaleza e São Paulo, pra ser sincero, eu acho o Fortaleza superior nesse confronto.
Concordo, craque. Fortaleza é o favorito pra esse confronto. E, digo mais, ainda passa com folga.
Calma! Não sei. Calma. Eu não sei não, por dois motivos. Um é mata-mata, o Fortaleza tem um pequeno pavor. E o segundo
é o Rogério.
Não. O segundo é que o São Paulo tá bem. O São Paulo tá em quarto lugar no Brasileiro.
Ele foi mal na Libertadores,
mas o momento do São Paulo não é ruim.
É verdade, eu esqueci das crias de Cotia.
Exatamente.
Tá cara. Então eu acho um confronto equilibrado. Mas eu acho que o Fortaleza no mata-mata vai prevalecer e então vai prevalecer a tradição. Vai perder.
Não, se fosse prevalecer a tradição, seria São Paulo, né? Porque a tradição do Fortaleza não conseguir ganhar, o Rogério Ceni não ganhar da ex, essa é a tradição, né?
Tá, então
é o seguinte, sobre a fase do São Paulo, só uns 3% aqui, porque o São Paulo ele vive uma fase legal, mas uma fase muito instável, né?
Igual a internet do Ribamar.
Igual a internet do Júnior. O São Paulo tá numa fase muito instável. Por exemplo, ele conseguiu fazer um belíssimo jogo, uma vitória maiúscula contra a equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas vem de uma sequência terrível de jogos. Então, assim, é um time muito estável, tem que ver como é que ele vai chegar, principalmente pro confronto da volta. Vamos ver, talvez o primeiro jogo dê São Paulo aí, mas o Fortaleza reverta no segundo.
O São Paulo vem numa crescente, cara. Depois daquela ameaçada que deram no Diniz, eles deram uma melhorada. Jogou bem contra o Atlético Goianiense, em casa, claro. Meteu 3-0, depois contra o Palmeiras também, jogou bem de novo, assim, na medida do possível, né? Os times têm suas limitações. Mas tá engatinhando, acho que tem gente que trabalha bem sob pressão, como eu. E enfim, eu acho que...
O segundo jogo é aqui?
Creio que sim.
O segundo jogo é em Morumbi.
É em Morumbi?
Então, o primeiro jogo é aqui. Foda.
Agora, uma curiosidade é que o segundo jogo fosse aqui.
Eu queria que o segundo jogo fosse aqui. E ficaria meu apelo ao Camilo Santana para liberar o público nos estádios, porque é segundo jogo de mata-mata, Castelão lotado. O Fortaleza sabe.
Não, mas veja bem, uma curiosidade pro segundo jogo, a primeira curiosidade dele é que é no dia do meu aniversário, então vou pedir aí pra Papai do Céu uma vitória do São Paulo. E o segundo, a segunda curiosidade é que é num domingo. O segundo jogo da Copa do Brasil vai ser num domingo, 8h30 da noite.
Coisa mais aleatória.
Então aí fica...
Foi falar em Fortaleza.
A gente falando de São Paulo aqui e o nosso querido amigo Tonão quis imitar o jogador do São Paulo que desmaiou ao vivo.
Caralho, foi o PVC, foi que caiu da cadeira? Ao caralho. Vivo? Que quebrou
não,
a
cadeira? O PVC tava em pé e caiu.
Mas teve um rolê desse.
Desmaiou. Tu quebrou a cadeira.
Eu quebrei a cadeira. Eu nem sei como foi que isso aconteceu, bicho. Caralho.
Mas quando eu olhei, o Tonão levantou nas pernas. Isso
foi maravilhoso. Eu levantei as pernas mesmo, pô. Mas isso aqui tinha que ser gravado, velho. Ô, mas tinha que ser gravado.
Mas foi muito bom.
Agora a minha tem. É pra fofo, viu?
Isso foi maravilhoso.
Ai, mas caralho. Puta que pariu, como eu queria que podcast tivesse vídeo, mano. A gente tem que fazer live na Twitch dessa
vez. Nesse momento a gente teria que ser o Flow.
Eu vou ter que pegar outra cadeira ali.
Tranquilo, cara. A gente entende a situação.
Depois da queda do Tonão, a gente falou do Fortaleza, o Tonão caiu. Vamos partir aqui pra Atlético Paranaense.
Torcedor do Vasco, né, papai?
É, claro. Né? E vamos aproveitar pra falar do Furacão, que tá doido pra cair também, né?
Junto com o Coxa Líder.
Tá querendo. Imagina, olha aqui o amor da dupla paraense, assim, paraense? É uma coisa inacreditável. Mas, assim,
Paranaense, hein, papai? Porra.
Paranaense, peço perdão. Eu falei paraense, foi? Paraense. Me perdoe aí.
Paraense, todo mundo sabe que o maior
exatamente
do Pará é o Jaipim.
Boa.
Jaipim.
Não, jamais. Já, exatamente. E, caralho, eu esqueci que o mascote do Castanhar, o Jaipim, e eu falei, não, cara, o Jaipim não. O Castanhar.
Mesma coisa.
Eu queria...
Exatamente, mesma coisa.
Não é Jaipim, não. Pô, é Jaipim.
Jaipim. Perdão a toda a galera.
Jaipim.
Do meu castanho.
Que é isso, cara. Não, você não pode reclamar de mascote, cara. A gente tava falando aqui com os caras que disputaram a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que errou o mascote do CRB.
Diga-se.
Era o Galo de Campina. E o cara botaram uma galinha. Mas enfim. Vamos falar aqui do Furacão. O Furacão que tá doido pra cair aí. Nesse confronto, o Flamengo é favorito e muito, né?
É freguês, né, o Atlético?
Sim, até porque o Flamengo voltou, né?
Voltou.
O Flamengo voltou.
O Flamengo tem essa mania de voltar e dar uma queda. O Flamengo tinha voltado...
Sim, parece a minha internet.
Ceará, deu uma caída federal.
Parece tu, né?
Não, sim, voltei.
Vim,
mas o Flamengo tá muito acima dessa temporada. O Flamengo tava numa crescente.
Parece
de
a
novo.
Minha internet.
Com certeza. Tava no acrescente, teve aquele jogo do Ceará, aí em seguida teve o jogo com o Independiente Del Valle, e depois teve umas duas semanas pra voltar a querer alguma coisa. Aí agora já tá mais organizado de novo. Nada desse time se arromba de novo daqui a pouco. Eu não boto muita fé, não. É o meu medo.
Tá, eu concordo.
Mas,
eu,
querendo
eu concordo
ou não, é o Flamengo, né?
Que o Flamengo... Não, eu concordo, que é o Flamengo, que enfim, tem um certo nome ali em jogo e tá bem no futebol estável agora, nos últimos jogos, né? Porque ele vinha numa estabilidade foda. Agora, a questão é o rival, né? Se fosse um time, se fosse de repente assim um Cuiabá, não, mas é o Atlético Paranaense, né, velho? Aí assim, o Atlético Paranaense que tá permeando aí a zona de baixo, 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, fazendo o jogo um atrás do outro, teve a incompetência de empatar pro Ceará, não só empatar, como quase perder pro Ceará, em casa. Porra, Luiz Otávio, gol perdido do caralho.
E o Gonçalves. Então,
assim, e o Gonçalves também, exatamente. Então, assim, vejo vantagem de sobra pro Flamengão, hein?
Sim, sim.
O Flamengo que tem a vantagem de ter um ataque muito... que faz muito gol, porra. Desgraça. Pedro...
Sim, sim. Agora que o Gabigol não tá jogando, o Flamengo tá fazendo muito gol.
Mas tem o Pedro, o Bruno Henrique também.
Sim, é. Vantagem do Mengão.
Justo.
Mengão cabuloso.
Pra gente dar uma agilizada aqui, ó, eu vou falar de dois jogos seguidos pra gente... Que são jogos que tem um favorito muito grande, assim, que é difícil que não dê certo, que é o Atlético Goianiense contra o Internacional e o Bragantino, RB Bragantino, contra o Palmeiras. Existe alguma chance do Bragantino ou o Atlético Goianiense imporem alguma dificuldade a esses times, principalmente considerando a saída do Mancini?
E agora não.
O Atlético Goianiense não. O Atlético Goianiense não. Mas eu vejo o Bragantino, muito por incompetência do Palmeiras, com chance até.
E a questão do,
se
e a
jogar
questão do clássico?
Que clássico, pô?
Clássico ali. Mas.
Não, grande clássico.
Que clássico é isso?
Não. São dois times do mesmo estado. Eles se conhecem mais, né? Assim, digamos assim. Não, mas eu acho que acho que o Palmeiras. Por incompetência mesmo, o Palmeiras tá uma draga danada.
Não, mas o professor. O professor vai voltar ao futebol feio.
Mal sabia Júnior que o professor seria demitido e pediria demissão no mesmo dia.
Isso. Feio, mas com resultados.
Resultadismo, né? Ele vai se render ao resultadismo.
Como se o Rano tivesse rendido. Eu gosto da hipocrisia.
Mas eu acho que o Palmeiras joga mal. Né? O Palmeiras joga mal, O Bragantino, não é que o Bragantino seja uma potência do futebol, não, mas o Palmeiras joga mal. Então, assim, existe uma chance maior, na minha opinião, do Bragantino passar. Isso. O Atlético Goianiense, eu achava que ele até poderia ter mais chance, até pelo que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro, mas ninguém sabe como é que ele vai reagir à saída do Mancini.
E outra então, coisa
talvez a
também,
coisa fique um pouco complicada.
O Atlético Goianiense perdeu hoje o volante titular, Edson, pro futebol da Arábia. Então, o Atlético Goianiense vinha com um time arrumado, né? Perdeu, já perdeu o meio campo lá, que era o Jorginho. Perdeu o centroavante titular, que é o Kaiser. E agora perde o volante titular, que é o Edson.
Não perdeu o Jorginho.
Vai sobrar o Chico.
Não perdeu o Jorginho, não. O Jorginho já não estava jogando. O Jorginho foi preterido ao atleta Chico. Ele, não, ele saiu porque não estava jogando. Ele estava
puto. Não, não, mas ele era titular.
Sim, não era, mano.
Era, porra. Ele era titular. Olhe, depois olhe.
Eita, desafiou.
Os jogos. Olhei antes de...
Desafio, desafio.
Não, olha. Ele jogou os primeiros. Aí, em um, ele não jogou. Aí, ele... pedir pra sair. Mas eu acho que ele já deve não ter jogado esse porque, por causa de briga, porque o cara ser preterido pelo Chico.
Agora o Chico tá jogando o fino da bola, viu?
Queria parabenizar os dois aí pela palavra, pelo uso correto da palavra preterido.
Obrigado, eu não entendi, cara. Eu te ensinei, mas... né? Eu tenho que fazer valer a minha dica.
Foi, você me ensinou. O Tonão que tá semi-careca e tá com óculos na cabeça e tá me lembrando muito a figura do Dr. Robotnik, aquele inimigo do Sonic.
Caralho, verdade, viu? É o Diego Maia eu contra o Sonic.
E eu não ri porque sim. Eu sou leigo.
Porque eu não entendi. É a falta do games na vida do cidadão, né? Só sabe de funk e bunda. É
isso. Meu Deus, se revoltou o incel. Ai, transado.
Ai, não. Aí eu
o
vou
incel.
Ter que... Vou ter
tá,
que
vamos,
negar
vamos pro último
também,
jogo então.
Queria até conhecer mais bundas, mas.
Vamos pro último jogo aqui então. Exemplo do jogo Cuiabá e Botafogo, pra mim, esse é um jogo que a vantagem é do time da segunda divisão. Corinthians e América Mineiro. Corinthians numa draga da desgraça. Contratou o Mancini aí, possivelmente vai continuar como draga da desgraça. E o América Mineiro voando nas mãos de Lisca doido.
Saiu do hospício, tem que respeitar, né? Também concordo com, mais uma vez, América Mineiro é o favorito. O Corinthians está muito mal. É, não consegue impor o jogo, como sempre, né? Mas não vem mostrando o resultadismo, o famoso resultadismo.
Mas o queria até mandar aí um abraço ao Lisca, que recusou o Cruzeiro.
Boa bem atitude.
Exato. Boa atitude. É, mas eu também acho, vejo o Coelhão da Massa. Inclusive ia ser um resultado, um confronto interessantíssimo.
Que pariu.
Já sabe a piada que eu vou fazer, obrigado.
Já.
O América Mineiro.
Não precisa nem interar.
América Mineiro aí, o nosso Coelhão da Massa enfrentando o Corinthians com o técnico Coelho. Mas aí o Coelho vai sair.
Triste.
Se os dois fossem eliminados, seria dois Coelhos com a cajadada só, né?
Nossa senhora, essa foi boa.
Acabou o cast.
Nossa, piada.
Muito
foi
obrigado
demais.
A você que nos ouviu. Por favor, siga aí o nosso Instagram. O Instagram tá voando, hein?
Tá dizendo uma vaca.
Tá aí com 250 mil seguidores.
Eu tô voando alto.
Eu tô voando baixo.
Não, a gente tava frescando aqui que o número de seguidores... O número de postagem era maior que o número de seguidores, mas agora não, cara. Agora, quanto mais a gente posta, mais a galera segue. Parece que o Instagram tá funcionando, olha só.
É o resultadismo, né?
É o resultadismo. O Cris se rendeu ao resultadismo. Siga aí o Cris_Cast. Cris_Cast tá voando, tá aí sendo hateado já também. O que é um bom sinal.
Por quê?
Hateado no futebol quer dizer que tá dando certo.
Quem tá dando hate?
E siga também... Ah, vez por outro alguém xinga a gente aí pelo.
Ah, isso é maravilhoso, eu quero mais. Eu quero mais, porque aí eu brigo, dá ibope, eu me estresse. É ótimo. Xingue, pode xingar. Lá
e aí tu esquece o estresse do trabalho porque se estressa no crise, não?
Isso aí! Exatamente. Inclusive, um beijo ao Kat e ao Sage, que me permitiram essa semana trabalhar só 3 dias. Porque os outros 2 dias da semana, o sistema do tribunal estava parado.
Um beijo aí, ó. Aproveitando os beijos, vou mandar aí, ó. Um beijo pra UFC, um beijo pro Yel e um beijo pro tribunal que não querem renovar meu estágio. Um abraço.
Aí é
acabou
foda.
O Cris. Siga lá o
Acabou o Cris, não. Acabou agora não, que está começando.
Pode até acabar o Cris, mas o negócio que nunca vai se acabar é o pão caseiro da mãe, porque o fogo está todo vapor, meus amigos. Não para de sair pra nós. Inclusive, eu digo mais, o Moinho Dias Branco já está todo se ruindo, porque vem aí o pão caindo.
É isso aí. Ó, arroba pão underline caseiro da mamãe, o pão trocinador do Cris.
Pão!
É, entrega em toda a Fortaleza e algumas regiões metropolitanas.
Entrega até no Trairi.
Pão. Até no Trairi. Aí é com vocês. Se você for deixar lá no Trairi, pô, fica bom.
E vai de bicicleta, porque nós apoiamos a ecologia.
O pão, o grito isso. Do pão do Neto dessa vez tem que ser com o F de respect, porque o Neto ficou com Covid, né? Mas tá melhorando aí.
Com certeza.
Caralho, sim, inclusive... um segundo eu falei, o Neto morreu, cara? É.
Inclusive, um grande abraço pro Neto aí.
Com certeza.
Um abraço pro Neto. Siga o pão do Nani caseiro da mamãe. Pão bem bonzinho e entrega em toda a Fortaleza. Siga o Cris também. Acabou o cash.
É, calma aí que o pão, agora eu vou fazer o... Pão! O Neto com Covid. É. Um abraço! Capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. Desce mais, ei. Ó, comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão.
Hoje, eu acho.
Ah, quer de rápido. 30, ó, 30 minutos, viu?
Cruzado.
Porque senão não dá pra lançar amanhã. E aí, pau no
então,
meu.
Então é o seguinte, vamos deixar bem claro que qualquer papo que se alongue, a gente não começa.
Então pronto, acabou o Cris. Valeu, galera.
Acabou o Cris.
Acabou?
Ou então...
E ainda bem que eu tô gravando isso já, mano. Ainda bem que a gente já tá gravando, ó. Porque isso vai tudo pro final.
É isso, é isso.
Vai. Acabou o crime, né, cara? Ei, mas... Como é? Esqueci, que porra que eu ia dizer.